Reportagem especial.
Nesta última parte da reportagem especial sobre teletrabalho, ouvimos uma especialista em ergonomia para falar um pouco dos cuidados com a saúde no trabalho em casa. Outros entrevistados falam também sobre a saúde mental. A repórter é Silvia Munhato.
Pela legislação, as empresas têm que orientar o trabalhador sobre os cuidados com a saúde no trabalho em casa. A FIRJAN, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, elaborou uma cartilha com os principais cuidados a cargo da especialista em ergonomia, Paula Quintas de Melo. Como primeira dica, Paula fala sobre a procura do espaço dentro de casa.
Sugiro que se escolha uma mesa em um ambiente que não tenha muito trânsito dos outros integrantes da casa, porque esse é o momento de mexer nos móveis, né? Não é pensar necessariamente na decoração. É deslocar uma mesa para um cantinho que você possa ter o máximo de privacidade, mas também pensando no alcance da rede da internet, nos pontos de energia, na iluminação, na ventilação. É por aí. Se possível, buscar um lugar próximo a uma janela e aí se posicionar de maneira transversal à janela por conta da iluminação, para não ficar de frente diretamente nos olhos do indivíduo e nem fazendo sombra sobre a tela do computador.
Com base nisso tudo, Paulo explica que não dá para improvisar no teletrabalho.
Eu sugiro que abandonem o uso do notebook sobre o sofá. Quem tiver esse costume tem que realmente abandonar esse hábito e nem pensar em trabalhar sobre a cama, tá? O ideal realmente é procurar um local com mesa, cadeira, aí vale colocar tudo, tá? Vale colocar uma almofada para melhorar o apoio na coluna.
Também é muito importante dar um descanso do computador, fazer pausas.
Parar, levantar, mudar de ambiente, tomar um copo d'água, respirar outros ares, mudar o assunto, lendo alguma coisa diferente, mesmo que por 5 minutos, assim, já é importante. E ao contrário do que pode-se pensar, esse tipo de pausa, essa interrupção, aumenta o poder de concentração e a atenção do indivíduo quando ele retorna para o assunto do trabalho.
Se você vai investir numa cadeira ergonômica, Paulo explica que é preciso que a cadeira tenha regulagem de assento, de encosto, apoio para os braços e uma espuma de boa densidade, de 40 a 50 quilos por metro cúbico.
Não tome comprimido, não tome anestesia, não há nenhum remédio. Não vá pra drogaria, não fuja da dor.
Agora a especialista em ergonomia Paula Quintas de Melo passa alguns exercícios para alongar o corpo no escritório em casa. Vale anotar e colocar em frente ao computador para fazer umas 5 vezes por dia.
A primeira eu diria da pessoa entrelaçar os dedos e virar a palma da mão para fora, voltada para fora, e aí esticar os braços para o alto. E deixa os braços esticados por uns 10 segundos, com os dedos entrelaçados. Depois disso, relaxa, abaixa os braços e novamente com os dedos entrelaçados, agora volta a palma da mão para fora novamente e estica o braço na sua frente. E você fica olhando para os dedos entrelaçados. E aí se mantém assim por mais uns 10 segundos. Nas duas situações, a pessoa vai sentir um leve alongamento nas costas, pelos ombros. Depois eu diria de você se dar um abraço, ainda mais nessa situação de pandemia, né, que a gente está sem poder ter tanto contato com os outros, um abraço é muito gostoso, então se mantenha abraçado por 10 segundos. Uma outra situação ainda para a coluna cervical, é de você passar o seu braço direito por cima da sua cabeça, tentando pegar a sua orelha esquerda. E aí, levemente, você vai inclinar a cabeça, tentando pegar a orelha oposta por mais uns 10 segundos. Depois troca e faz com o outro braço, tentando pegar a outra orelha. E aí, enfim, outra situação que você pode fazer é sentado. Curvar o seu corpo para frente, de maneira a tentar abraçar suas pernas. Não é para forçar, tá? É vá até o seu limite e para sentir o alongamento da musculatura também das costas. E aí, tentando se manter assim novamente por um torno de 10 segundos, respirando lentamente, retorna, levanta o tronco. E aí já foi bacana os 10 segundos para esse abraço das pernas, né? Esticar as pernas e rotacionar os tornozelos, fazer 5 voltas para fora, 5 voltas para dentro, nos dois pés, tá? E quando você ficar de pé, quando for pegar um copo d'água ou for o seu momento de pausa, for ao banheiro, vale também tentar ficar de ponta de pés, na pontinha dos pés por 5 vezes, assim, se levanta, vale até se apoiar na parede, tá? Quem precisar, se levanta e desce, levanta o calcanhar e desce. Faz 5 vezes isso, já tá ok.
Mas e a saúde mental? Maria Júlia Pantoja, professora de psicologia da Universidade de Brasília, diz que os gerentes devem estar preparados para esse tipo de atenção.
Entretanto, nós chamamos atenção para o fato de que mudanças organizacionais, falta de suporte organizacional, falta de suporte social, uma percepção de volume alto de demandas, lideranças pouco preparadas para gerenciar essa modalidade remota e vínculos de trabalho frágeis, né, marcados por indiferença. São fatores que podem levar a níveis preocupantes de adoecimento.
Rogério Scheidmann, o consultor legislativo da Câmara dos Deputados, afirma que uma prática saudável pode ser alternar períodos de teletrabalho com o trabalho presencial.
Em regra, a alternância entre presencial e trabalho remoto é muito interessante. Primeiro, porque tem essa questão da coesão da equipe, de manter as pessoas socialmente saudáveis, dos líderes não perderem o controle dos servidores.
De maneira geral, porém, Maria Júlia Pantoja, que conduz pesquisas sobre teletrabalho com servidores públicos, diz que os relatos das experiências com o trabalho em casa mostram uma redução dos níveis de estresse dos funcionários. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui a reportagem especial sobre o teletrabalho. Os trabalhos técnicos foram de Indalécio Vanderlei, produção de João Paulo Florencio, reportagem de Silvia Munhato e edição de Cláudio Ferreira e Mônica Tati. Você também pode conferir a série completa no site da Rádio Câmara. Acesse www.radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.